comemoração nas ruas de Bogotá, uma manifestação protagonizada por quem conquistou um direito. Um direito obtido na justiça, numa votação apertada. Um direito obtido pelas mulheres da Colômbia, em mais um avanço entre países da América Latina. Um direito que encontra fortes resistências para ser concretizado no Brasil. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Dia seguinte, a descriminalização do aborto na Colômbia. A decisão veio da Corte Constitucional do país, que é o Supremo Tribunal dos Colombianos. Os juízes analisaram uma demanda de um coletivo de mulheres. E numa votação que terminou com 5 votos a favor e 4 votos contra, eles decidiram que o aborto deixa de ser crime se realizado até a 24ª semana de gestação, ali por volta do 6º mês de gravidez.
Antes dessa decisão da justiça colombiana, as regras do país eram parecidas com as regras do Brasil. O aborto era proibido, tinha pena de prisão. As exceções eram em caso de estupro, risco de morte da mãe ou má formação do feto. Agora, respeitado o tempo de gestação, a decisão passa a ser da mulher.
O aborto é a quarta causa de mortalidade materna na Colômbia. Os hospitais do país eram obrigados a denunciar mulheres que chegavam lá depois de complicações de um aborto clandestino mal sucedido. A Corte Constitucional, portanto, acabou tratando o tema como especialistas costumam orientar. É um problema de saúde pública, não é um caso de polícia.
Considerada uma conquista histórica num país importante da América Latina, um país de maioria católica, a descriminalização lida com outra realidade colombiana. Em média, cerca de 400 mulheres eram presas por ano por interromper a gravidez no país, com penas que variavam de 16 a 54 meses de detenção.
É uma história de luta das mulheres e vamos a seguir caminhando em todos os espaços.
Essa que você ouviu é a ativista Sandra Mazo, de um movimento por direitos das mulheres, comemorando nas ruas da capital de Bogotá. Ela destaca que a decisão da Corte Constitucional é resultado de uma história de luta das mulheres. E diz também que é preciso seguir caminhando.
Esse ponto é importante porque a Corte Constitucional da Colômbia apenas descriminalizou o aborto. E a declaração de Sandra Mazo lembra que é preciso caminhar mais. Isso porque, já que é um problema de saúde pública, é preciso criar políticas públicas para garantir uma legislação e uma regulamentação para que haja abortos livres, gratuitos e seguros. Nenhuma mulher pode mais ser presa na Colômbia por interromper uma gravidez até a 24ª semana de gestação. Mas o Congresso precisa agir para garantir essa política pública com foco na saúde das mulheres.
Como em todos os países em que as mulheres conquistam o direito ao aborto, houve também resistências na Colômbia, especialmente de grupos religiosos. Ouça o Armando Zuluaga, de um movimento contrário ao aborto, para quem não se pode legitimar a morte de um feto por um direito das mulheres.
Não se pode legitimar a morte por um direito. Nós não somos deuses para dizer quem vive ou quem morre.
A decisão da Colômbia vem na esteira de outras decisões de descriminalização do aborto tomadas por países da América Latina. Em Cuba, a interrupção da gravidez é legalizada desde 1965, atendendo a critérios de tempo de gestação. A Guiana legalizou a prática em 1995. O Uruguai garantiu esse direito em 2012. Aí, em 2020, foi a vez da Argentina, depois de uma ampla mobilização das mulheres. A medida foi aprovada pelo Congresso, não foi judicial como na Colômbia.
As mulheres argentinas têm o direito a abortar até a 14ª semana de gestação, até ali 3 meses e pouco de gravidez. O procedimento pode ser realizado em clínicas e hospitais públicos, sem nenhum custo para as mulheres. Ou seja, os argentinos adotaram uma política pública para o procedimento. Ainda na América Latina, o México viu sua Suprema Corte considerar inconstitucional a criminalização do aborto, isso em 2021. Mas a regulamentação da interrupção da gravidez para as mexicanas ficou nas mãos dos estados. Então alguns regularam o aborto e outros não. Observar o comportamento dos países da América Latina é importante porque é uma região bastante atrasada nesse aspecto, como acontece com países da África, do Oriente Médio e do Sudeste Asiático.
E a gente está falando em direito das mulheres, falando em tratar o aborto como uma questão de política pública, porque esses conceitos foram construídos a partir de evidências. A plataforma Nexo Políticas Públicas, ligada ao Nexo, tem uma seção que se chama Perguntas que a Ciência já Respondeu. E a ciência, os pesquisadores, a partir de pesquisas e acúmulos de dados, têm algumas conclusões a respeito desse debate. Então a gente vai trazer aqui algumas perguntas e vai trazer também as respostas.
Diante do tema que a gente está tratando, a primeira pergunta que surge é: criminalizar o aborto num país barra o número de interrupções de gravidez desse país?
Segundo os pesquisadores Marcelo Medeiros e Gabriela Rondon, do Brasil Lab e da Universidade de Princeton, tudo indica que a resposta é não. Nos países onde a criminalização foi suspensa, não teve um aumento substantivo do número de abortos. Na verdade, a descriminalização combinada a políticas de saúde sexual e reprodutiva levou à diminuição de interrupções de gravidez em vários países. Então, a criminalização não é uma política efetiva de contenção do aborto. Além disso, as consequências negativas da criminalização são fortes demais para que ela seja justificada como uma política razoável. A criminalização gera um mercado de clínicas clandestinas de aborto, clínicas com custo alto para as mulheres e qualidade baixa. Gera também uma rede de tráfico internacional de medicamentos abortivos que reforça a estrutura de tráfico de outras drogas. E tudo isso certamente limita a busca de assistência de saúde adequada por parte das mulheres que já abortaram.
Então, Aline, segundo os pesquisadores que escrevem para o Nexo Políticas Públicas, qual é a melhor política para reduzir os abortos em um país?
Eles dizem que as políticas de contracepção têm se mostrado a forma mais eficiente de se reduzir abortos em um país. Contracepção inclui a responsabilidade masculina. Se os homens usassem sempre preservativos, a queda no número de abortos seria significativa. A disponibilização e o incentivo ao uso de contracepção feminina também é importante. Essas políticas incluem parar de se tratar o sexo como um tabu. Sexo faz parte da vida e da rotina das pessoas e deve ser tratado assim nas escolas, nas igrejas, na televisão e assim por diante. Isso facilita a aceitação e o uso de contracepção masculina e feminina, o que leva, consequentemente, à redução no número de abortos.
Tem uma pergunta que é central, especialmente para quem é contra o aborto. A gente ouviu agora há pouco o ativista colombiano contrário ao aborto falando, por exemplo, que descriminalizar a interrupção da gravidez com a expulsão do feto é legitimar a morte. Então, qual é a resposta para esta pergunta? Quando a vida realmente começa?
Os pesquisadores do Nexo Políticas Públicas ressaltam que a ciência não tem uma resposta para isso. Um óvulo é uma célula viva já antes da fecundação. Essa é uma pergunta usada, segundo eles, para determinar julgamentos morais no aborto. Na realidade, o que a pergunta quer realmente saber é: a partir de que momento um conjunto de células constitui uma pessoa? A ciência também não tem resposta para isso. A moral de base religiosa tem, mas a resposta varia de religião a religião.
Sim, acaba que quando um governo é influenciado pela religião, sua atitude em relação ao aborto costuma ser mais restritiva. O Brasil garante o aborto legal em caso de estupro, risco de vida para a mulher e em casos de anencefalia do feto. Mas existem pressões nos últimos anos para restringir ainda mais esse direito.
Em 2015, o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, apresentou um projeto que faria retroceder o direito ao aborto no Brasil. As mulheres foram para a rua num protesto que acabou conhecido como Primavera Feminista. O projeto acabou enterrado.
A pauta contra o aborto ganhou força com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência do país em 2019. O número de propostas para restringir o direito ao aborto cresceu, especialmente propostas vindas de parlamentares do partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito, o PSL. O Bolsonaro já não está mais nesse partido, foi para o PL, mas seu governo mantém a agenda de restrição de direitos reprodutivos femininos em alta.
Um dos momentos mais chocantes da cruzada do governo contra o aborto aconteceu em 2020. Damaris Alves, que é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, agiu para tentar impedir que uma criança de 10 anos fizesse um aborto legalizado. A menina tinha sido estuprada pelo tio em São Mateus, no Espírito Santo. Segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, Damaris chegou a enviar assessores para o estado a fim de tentar impedir a interrupção da gravidez. A lei foi seguida, o aborto foi feito em Recife, no estado de Pernambuco. Tudo em meio a uma campanha de coerção e difamação por militantes anti-aborto.
Nesta terça, o Bolsonaro foi para as redes sociais criticar a decisão do Tribunal Constitucional da Colômbia de descriminalizar o aborto. O presidente escreveu o seguinte, abre aspas: que Deus olhe pelas vidas inocentes das crianças colombianas, agora sujeitas a serem ceifadas com a anuência do Estado no ventre de suas mães até o sexto mês de gestação, sem a menor chance de defesa. No que depender de mim, lutarei até o fim para proteger a vida de nossas crianças. Fecha as aspas do Bolsonaro.
Enquanto isso, a pressão pela restrição ainda maior do aborto permanece no Congresso, num movimento contrário ao que vem acontecendo com nossos vizinhos da América Latina. Já o Supremo Tribunal Federal tem em mãos uma ação que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Houve audiências públicas sobre o tema em 2018, mas a ação segue pendente de julgamento.
Três brasileiros estão presos na Tailândia desde o dia 15 de fevereiro por suspeita de tráfico internacional de drogas. De acordo com as autoridades tailandesas, os jovens de 21, 24 e 27 anos chegaram ao país portando 15 quilos de cocaína escondidos em compartimentos secretos de suas bagagens. O redator César Gaglione está escrevendo sobre o tema. César, o que diz a lei tailandesa em casos como esse?
A legislação sobre drogas na Tailândia é considerada uma das mais duras do mundo. O país prevê pena de morte para pessoas que sejam presas em posse de 20 gramas de qualquer substância ilegal do tipo A, como cocaína, metanfetamina, heroína, crack, êxtase e cogumelos psicodélicos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, disse que está acompanhando a situação e afirmou que presta, abre aspas, toda a assistência cabível aos nacionais, em conformidade com os tratados internacionais vigentes, fecha aspas.
E César, por que o Sudeste Asiático tem a tradição de ter leis e penas duras em relação às drogas?
O Sudeste Asiático é conhecido por ser um dos maiores mercados de entorpecentes do mundo, e os governos da região encontram dificuldades em definir políticas públicas eficientes para o assunto. Como o problema se espalhou, os países da região adotaram medidas de tolerância zero, muito inspiradas pela postura dos Estados Unidos na década de 70, quando o então presidente Richard Nixon declarou que as drogas eram, abre aspas, o inimigo número um da América, fecha aspas. Só que as medidas não foram efetivas. O comércio e o consumo de drogas aumentou, as prisões ficaram superlotadas e o problema não desapareceu. A própria Tailândia reconhece que suas medidas de combate às drogas foram ineficazes. Em 2021, o parlamento tailandês aprovou uma revisão na legislação sobre o tema, que no momento está aguardando a sanção do rei Mahavajira Longkorn.
Esse texto do César você pode ler em nexojornal.com.br.
A crise no leste europeu foi elevada a um novo patamar na segunda-feira com o reconhecimento de territórios separatistas da Ucrânia pelo Vladimir Putin. O presidente russo considerou independentes essas áreas do país vizinho. Tem aí movimentos geopolíticos do Putin, que diz haver um avanço indevido da OTAN, o Tratado Militar de Potências do Ocidente, sobre o leste europeu. E tem também no argumento do Putin a ideia de que a Ucrânia faz parte da história da Rússia. Quem explica mais pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. História de que a Rússia tem algum tipo de direito natural sobre a Ucrânia não vem de hoje. Ela também não vem dos tempos da União Soviética. Na verdade, desde pelo menos o século IX, russos e ucranianos aparecem entrelaçados. Putin vai buscar nas raízes dessa ancestralidade comum a justificativa para as ações que vem tomando contra a soberania da Ucrânia. Na visão apregoada pelo Kremlin, o fato de russos e ucranianos terem um passado étnico em comum torna tudo incontestável. A Ucrânia foi, em sua origem, uma federação de povos bálticos, eslavos e nórdicos que incluía o que viria a ser a Ucrânia e a Rússia de hoje. No século XX, a Ucrânia foi uma das 15 repúblicas que compunham a União Soviética. A União Soviética não existe mais, ela acabou em 1991. Mais recentemente, em 2013, o governo ucraniano quis se aproximar da União Europeia. Putin não apenas impediu, como tomou para si, em 2014, uma península ucraniana chamada Crimeia. Agora, em 2022, coloca tropas em mais um pedaço, as regiões de Donetsk e Lugansk, na região ucraniana do Donbass. No discurso na TV de segunda-feira, o Putin disse que a Ucrânia não é exatamente um país de verdade. É uma espécie de experimento de independência e soberania que fracassou. A ideia foi repetida no dia seguinte pelo chanceler russo Sergei Lavrov. Na visão do Kremlin, a existência da Ucrânia é fruto de uma benevolência e de uma liberalidade dos russos de hoje e dos soviéticos de ontem. Com os movimentos e as declarações recentes, Putin afirma que cabe a ele, e não aos próprios ucranianos, decidir se esse país pode ou não seguir existindo como tal.
Da descriminalização do aborto na Colômbia, passando pelos brasileiros presos por tráfico de drogas na Tailândia e fechando com a crise na Ucrânia, durma com essa.
Roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta. Até!